números.
Com história.
Olá, bem-vindos ao 11º episódio do podcast Números com História. O meu nome é Pedro Pinho e sou professor de matemática. Comigo está o Jorge Cardoso, professor de história. Olá, Jorge, viva.
Olá, Pedro, cá estamos mais uma vez.
Connosco está também a professora Isabel Ferraz, professora de Biologia e Geologia do Colégio Ribadouro. Isabel, bem-vinda. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Obrigada, bom dia. Obrigada a vocês por me terem convidado após eu me ter intrometido um bocadinho na vossa conversa.
Não, número... Precisamos destas intromissões. Exatamente. E agradecemos.
Exatamente. O número com história deste episódio é novamente o número 1986. Porquê? Porque em 1986, no dia 26 de abril, em Chernobyl, na Ucrânia, teve lugar o maior acidente nuclear da história. No episódio anterior, tivemos connosco o José Carlos Silva, professor de Física e Química do Colégio Ribadouro, que nos ajudou a perceber melhor como se deu a explosão do reator número 4 da central nuclear de Chernobyl. Hoje, a Isabel vai falar-nos sobre os efeitos da radiação no corpo humano e no meio ambiente, o Jorge vai prosseguir com a sua contextualização histórico-política e eu, para finalizar, vou deixar um apontamento muito breve sobre equações diferenciais.
Muito bem. Então, nesse caso, relembrava só muito rapidamente esse contexto histórico-político. Estávamos em plena Guerra Fria. Havia até quem já designasse por Guerra Quente, na medida em que as tensões leste-oeste voltavam a atingir níveis bastante críticos de rivalidade e de acusações mútuas. O relógio atómico que media os minutos até à meia-noite aproximava-se rapidamente da meia-noite do holocausto nuclear novamente, mas internamente a Rússia vivia um período de mudança e transformação. Estávamos no período em que o secretário-geral do PQUS, do Partido Comunista da União Soviética, era Mikhail Gorbachev, e seria um jovem à data, como já referi em tempos, porque um jovem proporcionalmente aos seus antecessores, que tinham iniciado a governação com mais de 80 anos, e Gorbachev tem pouco mais de 50 quando assume esse papel. E introduz uma série de reformas, nomeadamente no sentido da reestruturação económica, que em russo ele designa por perestroika, e é mais ou menos uma tradução literal do conceito de perestroika, reestruturação, do ponto de vista económico, e que depois também vai desenvolver a glasnost, que é outro conceito russo que significa transparência. E este conceito tem muito mais a ver com o problema de Chernobyl, porque efetivamente...
Houve um problema também de transparência.
Tal e qual. E há quem diga que o problema de Chernobyl acentuou a consciência da importância de haver essa transparência, porque o segredo e a omissão que estava intrincado no sistema político soviético foi verdadeiramente impactante no problema de Chernobyl.
E se me permite, Jorge, até mesmo ao nível científico, porque anos antes de Chernobyl tiveram lugar outros acidentes nucleares que foram completamente abafados. E o estudo das causas desses acidentes que precederam Chernobyl poderiam ter ajudado a evitar este desastre.
Sim, sem dúvida. Mas lá está, e só para concluir, e antes de passar aqui a palavra à Isabel, essa prática da omissão prendia-se com uma certa herança stalinista, de um totalitarismo onde contrariar as autoridades, ou pelo menos divergir, era visto como contrariar, onde a censura, a repressão típica de qualquer regime totalitário tinha levado ao hábito da omissão, e a admissão do erro e da falha tornava-se ainda tão mais grave quando se está em concorrência com os Estados Unidos e aceitar falhas, aceitar fracassos, era admitir a inferioridade relativamente ao mundo capitalista.
Nós costumamos dizer que quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. Neste caso, era mais quem conta um conto tira-lhe um ponto.
Sim, sim.
Porque à medida que a informação ia subindo na hierarquia, havia aqui quase que um eufemismo.
Uma eufemização, uma omissão gradual até chegar ao conhecimento das estruturas...
Das cúpulas.
Das cúpulas, tal e qual. Bom, isso efetivamente, então, condicionou todo o processo e também condicionou toda aquela reação dos primeiros dias, que o José Carlos, no último episódio, também ajudou a demonstrar que realmente houve ali alguma inatividade ou alguma omissão relativamente a processos que poderiam ter sido...
Nomeadamente a evacuação da cidade de Pripyat.
Tal e qual. E sobre as populações em particular. Se sobre a população era relativamente fácil ter-se feito mais, já em relação à natureza e ao ambiente, Isabel, creio que pouco poderia ter sido feito, porque realmente não era muito fácil de prevenir, além de que a consciência ecológica, eventualmente, penso eu, seria menos prioritária, naquele contexto que se vivia da União Soviética em crise.
O que eu ia dizer tem um bocadinho a ver com isso. Toda a pesquisa que eu fiz, até porque não conhecia muito a parte numérica das baixas, de pessoas que morreram, de pessoas afetadas, leva um bocadinho a isso. Não sabemos muito bem quantas pessoas foram afetadas. Encontrei, pode ser um valor diferente em outras fontes, que o número oficiais de mortes foram 31, o que é absolutamente inconcebível, não é? E quem é apontado aqui nestes 31 mortes são os funcionários da central, as equipas que procederam ao apagar dos fogos ou à tentativa do apagar do fogo e se calhar pessoas que estavam ali nas imediações. O número de mortos em consequência da radiação, então aqui o intervalo é gigante, entre 4 mil e 90 mil, por isso temos aqui um número que é extraordinário e ficamos aqui no meio, provavelmente serão ainda mais. O que é que eu encontrei que acho interessante? Na zona contaminada pela radioatividade, e vocês já falaram disso, não é só a zona da Ucrânia, mas uma série de repúblicas à volta, a Escandinávia, parte da nuvem radioativa chegou à Irlanda, por exemplo, descobri que em França, que em Inglaterra continuam a ser feitas medições de radioatividade na atualidade e continuam a ser detectados valores. Por isso, há aqui uma área gigantesca, populações imensas a serem afetadas, não só quem estava lá, mas ao longo do tempo. E a ideia é, se as pessoas foram evacuadas, se as pessoas, e descobri isso, e vocês falaram, as pessoas que viviam naquela zona, na cidade, cujo nome eu não sei pronunciar como vocês, começaram a receber o tratamento com o iodo porque sabia do efeito da radioatividade da tiroide, por exemplo, na Bielorrússia, porque a informação ficou guardada pela cúpula, pelo poder, não foi transmitida e por isso terão sido afetadas muito mais pessoas com o efeito do iodo radioativo na tiroide do que efetivamente nesta região. E por muito estranho que possa parecer, a cidade não foi muito afetada pela nuvem radioativa, porque os ventos naquele dia, àquela hora, não estavam favoráveis a deslocar-se a nuvem na direção da cidade e por isso a contaminação da cidade pela nuvem, pelo menos numa primeira parte, não foi muito grande.
Sim, será depois com as chuvas que essa
Exatamente.
contaminação acontece.
Exatamente. Desculpa, Jorge, vi numa reportagem da National Geographic de há 20 anos atrás, um fotógrafo juntamente com uma jornalista estiveram nessa região a fazer uma reportagem e uma das miúdas que vivia na atualidade, que foi entrevistada 20 anos depois, por isso já adulta, já com 30 anos, disse que o pai a tinha proibido de ir brincar para as poças de água que estavam na região, porque o pai era cientista, tinha ido defender a sua tese de doutoramento relacionada com toda a parte dos efeitos da radioatividade à volta das centrais nucleares e sabia perfeitamente que aquelas poças onde as crianças estavam a chapinar e a brincar estava contaminada e por isso proibiu a filha de ir brincar.
Sim, porque eu ia dizer, a propósito de um aspecto que aí referiste muito interessante, quando no Ocidente se começa a fazer também a monitorização do avanço da nuvem radiativa, e eu tinha na altura os meus 12 anos, e lembro de ficar em pânico, porque é aquela idade da adolescência em que começamos a ver as notícias na televisão e a tentar perceber o mundo em que estamos, e realmente o ambiente era bastante.
O apocalipse.
De um autêntico ambiente pré-apocalíptico, porque havia ali o receio de todo o perigo, todos os malefícios que poderiam resultar dessa situação em que o ambiente estaria contaminado por décadas, por anos, séculos, não se sabia bem ao certo, e que efetivamente ainda hoje requerem essa monitorização, porque foram valores verdadeiramente astronómicos, de matéria radioativa lançada na atmosfera.
Eu ia pegar nessa parte exatamente para dizer uma parte importante que vi nesse artigo da National Geographic, que é o grande medo das pessoas, ou os grandes efeitos a longo prazo, são efeitos, acima de tudo, psicológicos. Não tanto ao nível da saúde, porque, claro que as pessoas continuam a achar que uma série de problemas que têm advêm dessa exposição à radiação, e se calhar as evidências científicas não apontam muito para essa parte, mas é o medo psicológico associado a estar exposto, estar continuamente numa zona contaminada, ingerir água que eles sabem que está contaminada, os alimentos estão contaminados, os animais estão contaminados, e por isso o grande impacto negativo disto tem muito a ver com a parte psicológica e não tanto com a parte física para os sobreviventes. Porque, obviamente, os mortos sofreram as queimaduras, sofreram os efeitos a curto prazo, mas a longo prazo, em termos de saúde, os efeitos não são tão grandes quanto se poderia pensar face às quantidades enormes de radiação a que as pessoas estiveram sujeitas.
Curioso. Para além dos efeitos psicológicos, eu depois daqui a pouco vou querer falar também dos efeitos políticos, porque o nacionalismo ucraniano e o nacionalismo bielorrusso tiveram origens nesta sensação de que as autoridades estavam-se a borrifar para as pessoas. Havia ali outras prioridades e isto levou a uma sensação de que a Rússia soviética não queria saber dos povos. E realmente o nacionalismo nasce muito daqui, desta sensação de desprezo que sentiram.
A glasnost é mais um ingrediente que contribui para isso,
claro que
não
sim,
é?
Claro que sim, obviamente, porque dá oportunidade para que esses grupos possam expressar a sua posição, o seu entendimento desta forma do Estado reagir, e trouxe, obviamente, pela primeira vez a oportunidade de expor problemas, de expor descontentamentos que até ali eram omitidos e que coincide também com outro problema gravíssimo que afetava esta gente, que era a mobilização para a guerra no Afeganistão, que durava desde 1982 e que efetivamente era um Vietnã soviético a acontecer. Okay. E era mais uma acha para a fogueira do descontentamento, e que acabou por depois explodir em movimentos nacionalistas que ainda hoje estão dentro desta polémica da guerra na Ucrânia, dos partidos ucranianos contemporâneos, que são herdeiros, nomeadamente os mais nacionalistas, que são herdeiros deste caldo verdadeiramente explosivo, sem querer fazer aqui qualquer piada com o termo explosivo, que acabou por fazer nascer o Estado ucraniano que nós hoje conhecemos.
Mas apesar desta contaminação gigantesca, a vida na Terra parece ter mostrado aqui uma grande resiliência, certo, Isabel?
Certo, era isso, ou essa é a grande mensagem que temos aqui, é que a natureza consegue sempre ultrapassar mesmo as catástrofes maiores, sejam catástrofes naturais, sejam catástrofes provocadas pelo homem. Porque o que é que se sabe na atualidade? Que se calhar, à semelhança do que aconteceu com os humanos, aqueles que estiveram mais perto da fonte de radiação e mais expostos a quantidades maiores de radiação, obviamente aconteceu a mesma coisa que aos humanos, que é a morte dos animais. Aqueles que conseguiram fugir, se calhar conseguiram ficar menos expostos a essas cargas gigantes. Vocês já falaram no último episódio que as plantas, porque não têm capacidade de fuga, foram altamente afetadas. Vocês falaram da floresta vermelha, que ficou completamente
dizimada,
mas a mensagem aqui é um bocadinho de esperança, porque essa mesma floresta, ao fim de 20 anos, já tinha conseguido fazer todo um processo de regeneração. Já havia novas árvores de grande porte. Qual foi a consequência direta da exposição a esta radiação e da continuação da existência de radiação no solo, na água, que é de onde as plantas extraem os seus nutrientes para realizarem a fotossíntese. É que as novas árvores surgiram, mas apresentavam características morfológicas, estruturais diferentes como resultado da ocorrência de mutações, que nós sabemos que são alterações na sequência de nucleótidos, que são as letrinhas com a qual o nosso genoma, com as quais o nosso genoma está escrito, alterações dessas letrinhas por ação destas radiações, e as características que os seres evidenciam serão obrigatoriamente diferentes, para o melhor ou para o pior. Mas a verdade é que as árvores subsistiram, conseguiram desenvolver-se, conseguiram reproduzir-se, mas têm características diferentes associadas à exposição ao longo do tempo a esta radiação.
Então, se me permites, podemos considerar que estamos perante uma floresta mutante.
Estamos perante uma floresta que tem novas características e, relativamente à floresta que existia no passado, é uma floresta mutante com mutações.
Uhum. Não é mais. E já há estudos mais ou menos conhecidos, divulgados, sobre que aspectos novos essas mutações?
Estas mutações, no caso destas árvores que surgiram naquela região, têm muito a ver com as características das folhas, que são diferentes, o número de folhas que surge em cada ramo também é diferente, mas na realidade não comprometem a sobrevivência e a realização do processo que realizam as plantas, que é a fotossíntese. Elas continuam a realizar.
Mas as estruturas morfológicas mantêm-se?
Continuam a ter raízes, caules, folhas.
Sim, classificadas como...
Se a longo prazo estas mudanças levarem àquilo a que nós na biologia chamamos a um isolamento reprodutor, a ausência de reprodução entre plantas de uma espécie e estas novas plantas, poderemos considerar estas novas plantas uma nova espécie.
Ok. Era essa a curiosidade que eu tinha, porque efetivamente... Quer dizer, não serão mutantes como no universo Marvel, como os nossos alunos de vez em quando gostam de falar, mas serão mutantes que se tornarão novas espécies.
Que se tornarão novas espécies, okay, se conseguirem reproduzir e não se reproduzirem com as plantas que existiam na região.
E, Isabel, ao nível da fauna, também temos aqui...
Ao nível da fauna, naquela zona de exclusão, durante, eu diria, os primeiros anos, obviamente houve uma diminuição muito, muito grande do número de organismos de diferentes espécies. Houve uma diminuição da biodiversidade, no sentido mesmo dentro de cada espécie, os indivíduos eram mais semelhantes entre si, mas o que nós sabemos é que ao longo do tempo houve uma colonização de novo destas regiões, apesar da contaminação, por uma série de animais. O que é que nós sabemos? Voltaram os cavalos selvagens, voltaram os javalis, voltaram os linces, uma série de pássaros vivem naquela região, mesmo próximo dos reatores. Descobri que há pássaros que fazem os seus ninhos no prédio do reator e, por isso, esses animais voltaram. E a grande explicação para isso é o facto de não termos populações humanas que podem condicionar a vidinha de todos os dias desses animais, porque podem caçá-los, porque podem introduzir pesticidas, porque podem introduzir determinadas substâncias químicas que provocam a sua morte. Por isso, houve todo um reflorescimento da fauna e da flora em torno daquela região e tem muito a ver com a não ocupação humana da mesma. E o que é que isto nos diz também? Que se calhar os efeitos nocivos da radiação para estas espécies não foram prolongados ao longo do tempo e não se fazem sentir. O que é que nós sabemos também, e os estudos dizem-nos isto, que há efeitos nos pássaros, por exemplo, que são um exemplo estudado, por exemplo, aqui e, por exemplo, na área afetada pelas bombas atómicas em Hiroshima, que a taxa de incidência, o número de casos que aparecem de cataratas nos pássaros é muito superior ao que era de esperar e tem uma relação direta com a exposição à radioatividade. Que essas aves, por exemplo, têm um cérebro mais pequeno e também é um efeito da radioatividade que já foi estudada noutras regiões, nomeadamente no Japão. E penso que há também estudos já feitos na área de Fukushima, onde houve há menos tempo um acidente parecido com este, obviamente sem grandes proporções. E o que é engraçado é Um dos problemas que afeta os humanos também a longo prazo associado à exposição a esta radiação é um aumento do número de cataratas e por isso são afetados os pássaros e são afetados os humanos. Há o mesmo efeito no mesmo órgão e é interessante também perceber isso. Mas na realidade, se calhar, os efeitos são muito inferiores àqueles que nós, e eu enquanto professora de Biologia, que falo um bocadinho isto que o Jorge diz, e quando falo de mutações, entro um bocadinho nesta brincadeira dos mutantes, dos comic books, e exatamente, e dos super-heróis, no sentido de, quando nós falamos de mutações, os alunos acham sempre que vai ser associado a uma deficiência, associado a uma condicionante, física. Associado a uma aberração.
Vai aparecer ali um
monstro. Exatamente, a ideia é um bocadinho esta. E pelo contrário...
Um peixe com três olhos...
E, pelo contrário, as mutações trouxeram-nos até aqui a nós. Nós somos o resultado da ocorrência de mutações ao longo de milhões de anos. E só somos isto porque existiram essas mutações. E há aqui o efeito positivo. Quando pensamos nos super-heróis, no Hulk, ele tem, ocorreu a mutação e ele tem super-poderes. Por isso, as mutações têm aqui uma parte benéfica.
Muito bem. E isso, se me permites, Pedro, claro. Já que estamos ainda a falar de fauna, é óbvio que nós vamos mais rapidamente para aquela... macrofauna, não é? E os insetos? Não sei se na tua pesquisa encontraste algo...
Encontrei sim, e agora não estou aqui.
Os insetos são aqueles que escapam mais,
exatamente,
né?
Mas que são importantes. Pois, e por acaso encontrei aqui, estava aqui a procurar a minha pesquisa. Uhum. Então, o que é que temos aqui? Que na zona de Chernobyl, todos os grupos de animais, por isso dos mais pequenos aos maiores, mamíferos, insetos, aves, aracnídeos, estou aqui a ver uma série deles, tornaram-se menos abundantes. Por isso, houve uma diminuição grande das populações, as populações ficaram mais pequenas, há menos indivíduos para se cruzarem, porque estamos a falar aqui de uma série de animais que dependem da reprodução sexuada, por isso dependem aqui de um parceiro, e por isso, havendo menos parceiros, há menos descendentes, as populações sendo menores favorecem um processo que nós chamamos de consanguinidade, ou seja, há aqui um cruzamento entre indivíduos que são parentes próximos, e isto leva a uma diminuição da diversidade genética e, por isso, da diversidade de características e da capacidade que os seres vivos têm de se adaptar a mudanças ambientais. E isto foi uma grande mudança ambiental. Por isso, a verdade é, houve uma redução das populações, se calhar há menos diversidade dentro de cada espécie, dentro de cada população, mas foram afetados todos eles de uma forma semelhante. Agora, o que temos é aves, diminuição das populações, insetos como as borboletas, as libelinhas, as abelhas, sei lá, os gafanhotos, as aranhas, também tiveram uma diminuição da diversidade e se calhar isso também tem ligação direta com a ausência de plantas durante algum tempo, não é? Porque os solos ficaram contaminados, não há o cultivo por ação do homem, não há aqui a introdução de sementes ou esporos que possam levar à regeneração espontânea através de processos de reprodução e, se calhar, porque não há plantas para haver alimento, não há aqui estes seres vivos, eles procuram outras regiões. Agora, a partir do momento em que houve aqui um esforço também por parte das populações e mesmo do governo, porque isto foi financiado pelo governo para descontaminar os solos, para aplicar substâncias químicas que inibem a absorção daqueles elementos radioativos pelas plantas e por isso elas absorvem menos esses elementos, também vão ter menos contaminação no seu interior e por isso haverá aqui uma menor contaminação ao longo das cadeias alimentares. Se calhar à medida que vai havendo a agricultura, estes grupos também poderão regressar. Nunca terão as características que tinham antes do acidente, mas haverá aqui uma recuperação.
E é por isso também o tal aparecimento de outras espécies também dependentes dentro do ecossistema desses mais pequeninos.
Exatamente.
Será sinal de que eles estarão também a regressar.
Exatamente.
E se calhar um regresso menos visível, menos perceptível ao olho nu, mas poderá ser um reflexo disso.
É isso um bocadinho. Escapam aqui um bocadinho mais aos nossos olhos, a não ser que estejamos atentos a eles.
Muito bem. Eu ia falar aqui muito brevemente sobre equações diferenciais. Nós não estudamos equações diferenciais nem no terceiro ciclo do ensino básico, nem no ensino secundário. estudamos equações diferenciais apenas no ensino superior, em cursos como matemática, física e química. Não sei, Isabel, se nas cadeiras que tiveste de matemática, se estudaste ou não equações diferenciais na biologia.
Não faço ideia, já foi há muito tempo.
Não foi há pouco tempo, mas ela estava distraída. Há pouco tempo.
E não era bem a minha área de interesse.
Também nas áreas da engenharia ou da economia, também trabalhamos com equações diferenciais. Bom, nas equações que nós resolvemos no ensino não superior, as equações polinomiais, as equações racionais, trigonométricas, exponenciais ou logarítmicas, as soluções são números. Mas numa equação diferencial, por exemplo, uma equação diferencial ordinária, as soluções são linhas curvas, em R2. Essas linhas curvas podem ser representadas geometricamente, num plano munido de um referencial, ou podem ser representadas analiticamente através de condições que envolvem as habituais letras, que muitas vezes envolvem as habituais letras x e y, a que nós também estamos habituados. As equações diferenciais são importantes, por exemplo, no estudo do movimento das partículas subatómicas. No episódio anterior, o José Carlos falou-nos aqui do processo de fissão nuclear. Portanto, quando ouvimos falar em partículas subatómicas, estamos a falar de eletrões, de protões, de neutrões, de quarks. Ora, estas partículas não estão quietinhas, caladinhas e a sorrir. Elas estão em movimento dentro de um átomo. E as equações diferenciais ajudam-nos a estudar a forma como elas se movimentam. Portanto, ajudam a prever e a estudar a cinemática destas partículas subatómicas. As equações diferenciais também são muito utilizadas, por exemplo, na meteorologia, para estudar e para prever o movimento de uma massa de ar. Por exemplo, aqui, no caso das nuvens radioativas, podemos usar equações diferenciais para prever e estudar o movimento de uma nuvem radioativa. Já agora, aqui uma curiosidade, certamente estarão recordados do John Nash. Sim. Um matemático que venceu o Prémio Nobel da Economia e que inspirou o filme
com o Russell Crowe.
Exatamente.
Uma mente brilhante.
Exatamente.
Em português, não me recordo agora o título original.
Beautiful Mind.
Beautiful Mind, sim. Exatamente.
Portanto, um dos temas de estudo e de investigação do John Nash eram precisamente as equações diferenciais. Portanto, fica aqui o conselho aos nossos alunos, aos nossos estudantes, que em breve irão para o ensino superior. Se forem para estas áreas das ciências, da engenharia, da economia, aproveitem...
E até da geografia, como essa parte da climatologia.
Oh, certo. Aproveitem muito bem todas as oportunidades para aprenderem a trabalhar com equações diferenciais. As equações diferenciais foram e são... e eu não estou a exagerar, um combustível matemático muito poderoso para o desenvolvimento não só da matemática, mas de muitas áreas do conhecimento.
Uhum. Muito bem. Bom, já que se fala de combustível, eu há pouco tinha referido que efetivamente este contexto foi combustível para a formulação das consciências nacionalistas que acabariam por emergir vítimas de uma certa sensação de desprezo das autoridades centrais relativamente aos povos das repúblicas, mas também queria deixar aqui um pequeno apontamento sobre este contexto, que às vezes nós entendemos mal o que é a Ucrânia. A Ucrânia não é um Estado unitário com uma única identidade cultural, nacional. A Ucrânia é uma pluralidade de culturas, de populações. Além de ucranianos, há os bielorrussos, há húngaros, há polacos, há arménios, há azeris. É uma entidade muito complexa.
Também tivemos os cossacos.
Sim, porque entre outras pequenas, vamos chamar-lhe...
E russos, não é?
Sim, sim, além de russos. Porque era uma característica das zonas de circulação e de fronteira, que estão ali em áreas que durante séculos foram zona de passagem de povos e de populações. Além de que depois o regime soviético também fazia engenharias sociais de deportação massiva e de troca de populações de um lado para o outro, para aliviar tensões ou para gerar um predomínio de uma determinada população que interessava que fosse mais associada ao regime. E resultou nesta realidade complexa que é a realidade daqueles Estados que ali se encontram. Todavia, independentemente de todas essas todo esse mosaico social e cultural que existe, está muito marcado na mentalidade das populações este período que estamos aqui a relembrar, que coincidiu precisamente com a crise do Estado Soviético, coincidiu com a crise nuclear do Ocidente e coincidiu com a crise social e, direi até, da parte psicológica, não só da questão do medo, do terror do nuclear, mas também de uma guerra que parecia não terminar ali com o Afeganistão e que todos os anos acabava por sorver o melhor das gerações.
Um bocadinho como a nossa guerra colonial.
Um pouco, sim, porque foi como a guerra de Vietnã para os americanos.
Certo.
E que desgastou de forma profunda e que ajudou a aglutinar também todas estas pessoas, todos estes povos que estavam ali, apesar de tudo, vou usar aqui um populismo, metidos no mesmo saco e expostos às mesmas condições, e que acabou por culminar na formação desta identidade ucraniana, que é multicultural, que é multiétnica, mas que tem, sem dúvida, para o bem e para o mal, no acidente de Chernobyl, um dos alicerces dessa consciência. Claro que não começou aí.
Sim, tivemos o Holodomor nos anos 30.
E toda a cultura de que terá sido em Kiev ou em torno de Kiev, que nasceu o primeiro Rus, ou a primeira entidade política daqueles povos que ali se formaram e desenvolveram muito antes de Moscóvia ou Moscovo ser a cidade-mãe, a cidade de referência. Mas, sim, numa Ucrânia mais moderna, porque nós estamos sempre a tentar olhar para o passado com os óculos do presente, mas numa Ucrânia mais recente, nesta identidade nacional ucraniana, o acidente de Chernobyl e as vivências destas pessoas foram cruciais para a determinação do que é hoje a Ucrânia, do que é hoje ser ucraniano.
Muito bem. Isabel, não sei se nos queres deixar mais algum apontamento.
Eu queria, porque eu não sou uma pessoa muito visada e muito conhecedora desta parte da história, até devia ser mais. Ia perguntar um bocadinho ao Jorge isto. Se há um espírito associado aos japoneses por terem sofrido os efeitos da ação das bombas atómicas de Nagasaki e de Hiroshima, se há alguma coisa, não sei, se une a população o facto de terem sido submetidos ao efeito dessas bombas.
Sim, aquilo que eu conheço da cultura nipónica, que é muito diferente da cultura ucraniana, a ucraniana associa uma cultura muito mais pragmática, muito mais objetiva. Os japoneses, por causa da sua tradição de espiritualidade e de visão, uma cultura que visa ou observa o universo como um todo, dos equilíbrios homeostáticos, do yin e do yang, eles entenderam ou leram a posteriori, e isto está, de certa forma, na sua cultura, as bombas atómicas quase como uma retaliação pelas violências e por aquilo que o Estado japonês tinha causado, por isso uma espécie de retaliação inevitável do universo, porque violência gera violência, desequilíbrios geram reequilíbrios, e acabaram por não ver tanto aquela... Provavelmente nós ocidentais veriam mais com algum ódio e ressentimento o ataque que sofreram, e houve por parte da população japonesa uma espécie de resignação e de interiorização, de uma espécie de ajuste de contas relativamente àquilo que tinha sido causado. E por isso a visão é diferente. Além de que é uma visão que resultou de um contexto de guerra e o outro resulta de um acidente.
É diferente.
E por isso, inevitavelmente, acabará por ser diferente o impacto na população.
Exato. Então, eu ia se calhar pegar aqui no que este acidente nos pode trazer de novo e investigações que têm sido feitas. O que é que eu descobri? Que há fungos, por isso bolores, se calhar, que crescem nos alimentos, não é? Normalmente, se os deixarmos aí expostos aos esporos, e esses esporos germinam e originam esses filamentos que formam os bolores. E então, o que é que descobriu uma investigadora que visitou a zona afetada pelo acidente no próprio reator? Que havia fungos filamentosos a crescerem em direção à fonte de radiação e que eram mais frequentes nessa zona do que nas imediações. E uma das hipóteses dela é que eles de alguma maneira podem utilizar a energia resultante da radioatividade para o seu metabolismo, para conseguirem crescer, reproduzir-se, mantendo-se vivos. E uma das características que ela... que a investigadora principal que descobriu isto associou a estes fungos é que eles têm nas suas paredes solares, por isso, se quisermos pensar no seu limite mais externo, em termos de células, grandes quantidades de melanina. E isso traduz-se numa característica visível externamente, macroscopicamente, que é serem bolores negros, de cor muito escura. Nós também temos melanina. Eu, por exemplo, produzo muito pouca quantidade de melanina, por isso é que tenho, para quem me conhece, e estar leucocrata, albino, branco. Mas a verdade é que todos nós, se estivermos expostos à radiação solar, ficamos mais morenos. E isso resulta de quê? Da nossa capacidade crescente de produzir melanina. E o que é que faz essa melanina? Absorve a radiação ultravioleta, impede que os seus efeitos prejudiciais no nosso DNA, nas nossas proteínas, nas nossas moléculas, nas nossas células, seja mais intenso. E então, o que é que esta investigadora descobriu? Que esses bolores com a sua cor negra tinham essa cor negra associada à produção de grandes quantidades de melanina e que, de alguma maneira, essa produção de melanina os tornava mais aptos naquele ambiente altamente prejudicial para a grande maioria dos seres vivos. E ela diz mesmo isto, que se alimentam dessa energia e que crescem em direção a ela. E não é uma espécie, são várias espécies.
Uma espécie já conhecida.
Já conhecidas, já existentes, mas que naquela região... Da mesma maneira que vimos para outras situações, porque não têm competidores, se calhar, conseguem crescer mais. E outro exemplo que tem a ver também com esta melanina e com a produção também de umas substâncias que todos nós produzimos, que são antioxidantes, que também nos protegem de efeitos causados pelas radiações nas nossas moléculas, é de umas rãs de cor negra, que já existiam na região, mas que não eram as rãs mais abundantes naquela região, porque havia rãs verdes ou com cores intermédias entre o verde e o negro. E o que é que se descobriu? Que essas rãs negras se tornaram predominantes porque conseguiram sobreviver às radiações, provavelmente também porque tinham o quê? Maiores quantidades de melanina. Por isso a ideia é, já existiam na região do acidente, porque houve aquele acontecimento, elas conseguiram sobreviver, daí conseguiram depois reproduzir-se, e então, na atualidade, o que é que nós temos lá nos tanques à volta de Chernobyl? Rãs negras, descendentes, ao longo de várias gerações, dessas rãs conseguiram sobreviver porque tinham na sua pele grandes quantidades de melanina.
É a sobrevivência do mais adaptado, não do mais forte.
Exatamente. Uhum. E ser mais forte num ambiente não quer dizer que continua a ser o mais forte num novo ambiente.
Muito bem. Estamos a chegar, infelizmente, ao fim do nosso tempo. Passou muito depressa.
Sim, passa sempre.
Passa sempre. Sugerimos aqui um documentário que está a passar por estes dias no canal da National Geographic Portugal, Chernobyl, por dentro do desastre. Uhum. Já agora, também para os mais curiosos, há um videoclipe dos Pink Floyd, do tema Maroonid, que é gravado em Pripyat. Isabel, muito obrigado pela partilha, pela disponibilidade, pela generosidade e pelas notas de esperança e otimismo que nos deixaste.
Acho que é um bocadinho isso que temos de fazer. E, acima de tudo, se calhar perceber onde é que erramos, e retirar de alguma maneira o melhor disso, tentarmos não cometer o erro novamente, não é? Mas pensar sempre que há aqui uma esperança, mesmo face ao cenário mais negro.
Um sábio pensamento histórico, porque realmente a história tem esta vantagem. Não nos ensina, mas orienta-nos. E realmente, mais do que tudo, é tomarmos decisões orientadas, fundamentadas e conhecedoras. Muito obrigado, Isabel.
Obrigada eu por me terem convidado. Até breve.
Até breve. E mais uma vez contamos com o apoio técnico e sonoplastia de Miguel Moraes. Foi mais um episódio de Números com História. Este é um podcast de Pedro Pinho e Jorge Cardoso, com sonoplastia de Miguel Moraes.